Tá bom, irmãos, vamos então começar. Aí eu vou começar com algumas perguntas que já estão aqui. E aí depois vocês podem fazer. Eu queria pedir a gentileza só para você levantar a mão. Foi muito importante que a gente tivesse gravado. E aí a gente pode replicar e guardar, de fato, né? Tá bom? Então, a primeira pergunta. A pergunta é assim. Como você qualifica o relacionamento, a importância do relacionamento com a sua esposa? Ela é sua... auxiliadora no seu casamento, ou ela é parceira de equipe no ministério?
No, what you can say about the relationship with the wife and ministry? Is she a partner with you in ministry, or she's just your wife in terms of she's partner with you, not with your ministry?
This is a surprise question.
It's a surprise question.
Now, I think the husband and wife are a team in everything they do.
Eu acho que o marido e a esposa são uma equipe, não importa o que eles façam.
Yeah, they are partners in life.
Eles são parceiros na vida, né?
And partners when they raise their children.
Eles são parceiros quando criam as crianças.
And I think especially in the ministry they are partners as well.
E aí, principalmente no ministério, eles obviamente são parceiros.
Some of that's going to depend on the wife's giftedness.
E aí, alguma dessas parcerias vai depender dos dons da esposa.
Some wives are very outgoing and want to be very much a part of that ministry.
Yeah, algumas mulheres são bem assim extrovertidas, ou elas participam com mais tranquilidade do ministério do marido.
Some wives are naturally more quiet and they may not want to be out in front.
E algumas esposas são mais tranquilas, mais quietas, e elas têm mais talvez dificuldades de se envolver no ministério do marido.
So that public role may change depending on the giftedness of the wife.
Então a maneira pública como esse ministério se manifesta pode ser diferente.
And I think the husband should be sensitive to that, not try to make her be something she's not supposed to be.
E aí o marido precisa ser sensível a essas diferenças e ao invés de forçar uma mudança que não é necessariamente pecaminosa.
But regardless, they're still partners.
Mas mesmo com as diferenças do público, né, como eles se manifestam no público, eles ainda são parceiros.
As they pray together for the ministry.
Eles oram juntos pelo ministério.
As they work with various individuals and couples.
Quando eles trabalham juntos com os parceiros ou casais na igreja.
And really, they become one heart and share the burden of what's taking place.
E aí realmente eles se tornam um coração apenas. Recebendo e trabalhando, recebendo as dificuldades do ministério.
I think the nature of a marriage is that, right? God calls the man, he also calls the wife to this ministry.
Então, é a natureza do ministério, eu vou dizer. Você é casado, Deus chama o marido, então, e aí ele chama a esposa também. Ontem a gente viu algumas dificuldades de como a esposa. Eu tenho entendido assim um relacionamento. Não quero colocar todo mundo dentro de uma caixa, mas o papel que uma esposa pode desempenhar de três maneiras. Tem aquela esposa que ela prefere assistir. Eu não estou falando de giftedness, estou falando da disposição do coração. Ela prefere assistir na cabeça dela. O marido é chamado, ela não é chamada. Então, o marido faz as coisas, ela não atrapalha, mas também não ajuda. Ela não foi chamada, é assim que ela vê. Do outro lado está aquela que ela ama o marido e ama o que o marido faz. E aí, por causa disso, ela procura servir naquilo que pode. Talvez no meio do caminho esteja aquela esposa de pastor ideal, se eu posso dizer assim. Ela ama o obreiro e ama a obra. Então, ela entende que é chamada para aquilo que o marido foi chamado e ela serve não somente por causa do marido. Elizabeth Elliot, por exemplo, o marido foi embora, foi promovido. O que é que ela fez? Ela continuou trabalhando, porque ela não estava só engajada apenas no casamento em si, no marido, mas a obra do Senhor era importante para ela e ela continuou. Então, a gente poderia ver essas três coisas. Ah, e depois vocês podem traduzir para ele. Thank you.
You're welcome.
Outra pergunta, talvez sobre isso ainda. Quem gostaria de perguntar?
Pronto, minha pergunta é sobre o nosso estudo de Daniel, que colocado a situação de eunuco, né? Em Mateus, a respeito de casamento, quando indagado, Jesus disse que há três tipos de eunucos. O eunuco que nasce por nascença, quer dizer, é uma complicação orgânica de saúde, coisa assim. Aqueles que os homens fazem, que é castrar. E aqueles que se fazem por si mesmo, eunucos por amor de Deus. Daniel não está na primeira lista porque eles foram levados como pessoas saudáveis, ele e os amigos, né? Não está na terceira porque eles não se fizeram por amor da causa, porque eram escravos. Só resta uma alternativa. Eles foram realmente castrados, como eunucos, que foram apresentados ao chefe dos eunucos. E a resposta dentro da escritura, qual seria? A possibilidade, uma outra possibilidade, de que eles não foram castrados. Tanto Daniel como os três amigos, né?
Well, I think, you know, as you work through that, we don't have a mention of Daniel's wife.
A gente não tem nenhuma menção de a esposa de Daniel.
Or Shadrach, Meshach, and Abednego.
Ou Sadraque, Mesaque e Abednego.
But we don't always have a mention of a wife in the Bible anyway.
Mas isso não quer dizer que eles sejam, porque a gente não tem sempre a menção da esposa na Bíblia.
Joseph, who was in a similar situation, but in a different country.
José estava numa situação similar, mas num país diferente.
Did have a wife. He had two sons.
E aí ele teve uma esposa e dois filhos.
So I think there's a reasonable explanation. I mean, a reasonable expectation.
Eu acho que existe uma expectativa até razoável.
That Nebuchadnezzar may have made them eunuchs.
Que Nabucodonosor tenha os feito eunucos.
But we don't know any. The Bible just doesn't mention that.
Mas a Bíblia não menciona isso claramente, o porquê.
So it's ultimately it's a mystery.
Então é um mistério, porque a gente não tem a informação. Sabe que não tem a menção, sabe que era comum naquela época, sabe que eles são chamados de eunucos, mas Nabucodonosor fez eles. Não sei se chegou a castrar e não sei se simplesmente não permitiu que eles tivessem filho, contraísse família, né?
I don't think there's any indication that he made himself a eunuch. It would have been because Nebuchadnezzar did or...
No caso, como o senhor falou, eles não estariam na segunda categoria em termos de fazerem a si mesmos eunucos, porque, pelo menos, não tem nenhuma menção. Seria porque, no caso, Nabucodonosor os fez.
It also says in chapter 1 that these young men were without defect.
E aí, uma outra coisa é que no capítulo 1 diz que esses homens eram sem defeito. E aí pode ser que seja sem defeito físico também, eles eram completos, né? Beleza? É só para aparecer aí.
Quando o pastor já está no ministério e a esposa não aceita, não quer fazer parte do ministério mais, o que seria a atitude que ele deveria tomar? Continuar no ministério mesmo contra a vontade da esposa ou... digamos assim, que o casamento vem antes disso.
Yeah, so she's talking about, just in general, she's not talking about they've been in ministry together, now she's changed her mind.
Está falando de maneira geral, assim, eles estão no ministério por algum tempo e agora a esposa mudou a mente dela.
Não, às vezes ele entra no ministério, ela não está concordando, mas aceita. Mas no final de contas, ela decide não querer mesmo.
Yeah, she changed her mind. Yeah. I think God calls the couple.
Eu acredito que Deus chama o casal.
I mean, obviously it's a process they have to work this through.
E é claro que é um processo, né, que eles têm que trabalhar isso juntos.
But if she's adamant, she doesn't want to be in the ministry.
Mas se ela está completamente fora e não quer participar de nada do ministério?
My fear would be that there would be bitterness and anger that would set in her heart.
Minha questão é que talvez tivesse ou teria amargura e rancor no coração. Ela contrairia isso ao longo do tempo.
And then it becomes disqualifying, right?
E aí isso vai acabar desqualificando o marido para que ele exerça o ministério.
So yeah, I think if your wife doesn't is adamant, you know, strongly, I don't want to be in the ministry.
É, se sua esposa é completamente clara, realmente ela não quer nada com o ministério de jeito nenhum.
Then probably he has to think about getting out of the ministry.
Talvez ele precise encontrar uma maneira de servir a Deus de outra forma.
Every situation, I mean, there's a
é claro que toda situação é diferente uma da outra. Algumas vezes aí já não é ele, aqui sou eu. Algumas vezes a esposa não quer fazer, como não gostaria de fazer qualquer coisa que não queria fazer. É um problema de insubmissão. Ela queria que o marido fizesse determinadas coisas. Eu conheço uma pessoa que ela queria que o marido... Não queria. Ela tinha a oportunidade de casar com alguém que ia fazer um bocado de dinheiro como, sei lá, oficial da Marinha. E aí ela acabou casando com esse que queria ser pastor. Quando o negócio acochava, ela trazia. Rapaz, era para eu ter sido esposa de oficial da Marinha.
How are you going to navigate the difficulties of ministry with a wife who's not for you, right?
É, por outro lado, ele está dizendo, como é que você vai caminhar nas dificuldades do ministério se a sua esposa não está com você? Que é o que aconteceu. Ela ia lembrar constantemente. Eu deveria ter casado era com um marinheiro. Eu queria ter casado com um marinheiro.
Yeah.
Era para ter casado mesmo, com o papai, talvez.
You end up with a Job's wife situation. You end up with a Job's wife situation, right?
É. Yeah. Aí ele está lembrando aqui, ó, o Jó. A esposa de Jó, que realmente não estava muito para amar a Deus, né? Estava contra. As esposas têm que ver como é que está no coração. Eu acho que ele fala mudança ao longo do caminho, é um pouco diferente. Antes que cases, vês o que fazes. Então, se isso está claro na cabeça do rapaz ou da moça, então, se isso está claro mesmo, então vai cobrar, não realizar aquilo que acreditam ser a vontade de Deus. Esposa e rapaz, né? A esposa, a moça acha que deve seguir esse tipo de ministério aqui. Não, mas esse tipo de ministério. E aí, no futuro, se não tratar isso bem e casar com alguém que não quer esse tipo de ministério, talvez, se ela não tiver trabalhado, vai ficar pensando, rapaz, era para... Ministério revela o coração. É, não é uma coisa fácil, não. Então, antes que cases, veja o que fazes. Ali, ó. Tudo bem.
Existe uma ideia de que igrejas menores que estão em período de plantação têm a tendência de que os membros se integrem mais na obra de evangelização. À medida que a igreja cresce, é comum que se foque uma certa quantidade maior de energia, talvez na aquisição de novos recursos para a igreja, construção de prédio e tudo mais. Como é que nós podemos fazer, enquanto igreja, para não perdermos o foco no avanço do reino, não só no ambiente local, mas na expansão, na criação de novas congregações e talvez no envio de missionários?
You know, when we're watching a one-year-old baby,
quando a gente está vendo assim uma criança de um ano,
it's just learning how to walk.
É, quando ele não consegue andar.
Barely walk. Looks like it's gonna fall down all the time.
Lembra quando ele está começando a andar, a gente vê opa, fica andando com ele, né?
Slowly it looks like it's walking fine.
E aí daqui a pouco parece que ele está se garantindo. E aí ele começa a andar, a correr.
And then it begins to run various ways, and we can see the coordination.
E aí a gente consegue
grow.
Ver a coordenação de todo o corpo naquele processo.
I think churches mature much the same way.
Eu acho que a igreja deve amadurecer da mesma forma.
So when you're planting a church,
você está plantando uma igreja.
Your expectation is that of an infant.
E a nossa expectativa é que ela realmente é infantil e imatura.
You're giving the milk of the word.
Você está dando leite da palavra
de Deus.
Ele está crescendo.
They start crawling or evangelizing.
Eles estão começando a fazer as coisas, né? Engatinhar, evangelizar e tal.
Right. So, even though you can walk very well,
mesmo que você consiga andar corretamente,
doesn't mean you can't crawl anymore.
Não quer dizer que você não consegue mais engatinhar.
Just learn as a church to be able to handle all the capabilities that are there.
Você deve aprender como igreja a lidar com todas as coisas, né? A fazer todas as coisas, ao invés de deixar de fazer um para fazer outro.
And much of that comes from the priorities of the leaders.
E aí a maior dificuldade são, estão nas, nas prioridades do líder.
The leaders have a priority of evangelism, that'll always be there.
Se ele tem uma prioridade de evangelismo, então evangelismo vai ser parte da visão da igreja.
Leaders have a priority of prayer, it'll be there.
Se o líder tem uma prioridade de oração, a oração vai aparecer na igreja.
Preaching the word.
Se ele tem prioridade de pregar a palavra.
And those three never então, really go away.
E essas três coisas aqui, elas nunca deveriam fazer, deixar de fazer parte de qualquer igreja madura.
Unless the leadership.
A menos que a liderança comece a parar de fazer isso.
So it's always a point of emphasis. It may change. You may not do the same type of evangelism.
Talvez mude, assim, você talvez não consiga fazer o mesmo tipo de evangelismo que fazia anteriormente.
Yeah, so the methods may change, but the emphasis and the
O método pode até mudar, mas a ênfase precisa estar lá constantemente, sempre. Essas três coisas, né? Quais são? Evangelismo, oração, pregação da palavra.
Amém.
Good job, man.
Boa tarde.
Boa tarde.
Recentemente, num encontro de casais, eu vi uma pregação onde o pastor me fez olhar a esposa de Jó de uma forma diferente. Para mim, ela é muito lembrada pela sua frase, né? Amaldiçoa Deus e morre. Agora há pouco, pelo que o pastor Tiago traduziu, ele também tem uma visão um pouco mais ou menos nessa linha, né? Ela não estaria tão disposta a amar a Deus, ele usou essa expressão. No entanto, ela parece estar com Jó antes, durante o período de tribulação, e parece permanecer lá até o final, uma vez que ela lhe deu mais 10 filhos. Ao que parece, não foi outra mulher, ele não casou com outra mulher. Então, não seria errado dizer isso dela?
Errado dizer o quê?
É que ela não estaria tão disposta a amar a Deus.
I think she was part of the torment.
Ele acha que a mulher de Jó era parte do tormento.
And she became a, you know, a vessel of Satan.
E aí ela aparece claramente ali como um vaso de Satanás.
Part of his turmoil.
E parte do tormento que veio sobre ele.
I think that can happen in a marriage and a ministry.
Ele acha que isso pode acontecer no ministério algumas vezes.
And for various reasons. Sometimes it's because the husband has neglected the wife.
Algumas vezes pode acontecer por várias razões, mas uma das vezes é porque o marido negligencia a esposa.
Yeah, and so she begins to hate the ministry because it's pulled her husband away from
her. E aí ela odeia o ministério porque o ministério é como se fosse a outra do marido. É. Ele não disse isso, é o que estou dizendo. Oh, just.
I'm not married.
Tá dizendo que não é casado mais. That Job's wife doesn't appears in the Bible close to him, like supporting him.
Very much. Ananias and Sapphira.
Yeah, Ananias e Safira.
Ananias
and Safira.
Okay.
Yeah.
Well, I get that confused with the ones that died.
Oh, those are died. That you don't want to talk about them?
No, I'm just saying I always get those two confused.
And... Okay. Ananias e Safira. Que a mulher também não ajudou muito não o ministério de Ananias, né, Safira?
Aquila e Priscila.
Ele confunde com Aquila e Priscila. Não é o caso, graças a Deus.
Quais os principais desafios que a gente pode encontrar no início do ministério? Vocês dois têm anos em ministério. Quais alertas vocês dariam para nós que ainda iremos começar ou para aqueles que estão começando no início? De possíveis desafios que se possa encontrar.
Yeah. I think and I can only speak for myself and
eu vou falar aqui, mas só posso falar de mim,
somewhat,
né?
I've observed, but you're excited.
Eu acho que uma das coisas legais é que a gente está animada, não, no
começo.
A gente não consegue esperar.
And you want to do everything for the glory of God. You
do quer fazer tudo para a glória de Deus, explodir o mundo.
I think you've got to think of the long game. Yeah.
Mas você precisa manter o foco na corrida, né, na maratona, ao invés de só aquela corrida mais.
And for me as a young man, it was just I needed to be patient.
Para mim, a minha grande luta era, rapaz, eu preciso ser paciente.
Yeah, I would I would teach or I would instruct or we'd have a meeting.
Eu ia ensinar, eu instruía, a gente tinha uma reunião.
I would expect everybody to change right away.
E aí eu esperava que as pessoas mudassem ali, logo após meus ensinos.
And I needed to just realize this had to work through their hearts and work through their minds.
E aí foi muito bom para mim. Eu tive que aprender, né, que isso vai trabalhar no seu coração para o negócio caminhar e produzir a mudança.
Yeah, so just I, for me personally, it was just I needed to learn how to be patient.
A palavra que resumia a minha maior dificuldade, o maior desafio, era a falta de paciência com o processo de transformação. E compaixão para com o povo, né? Compaixão para com o povo. Eu acho que, para mim, um desafio que eu... Eu acho que um desafio foi pensar correto a respeito de mim mesmo. Então, bem no início, I'm talking about myself. So, no início do meu ministério, bem no início, né? A gente casou em fevereiro, em maio, já fomos nos mudando para morar na casa onde nós iríamos plantar uma igreja. Aquele evangelismo que gera conversão, que gera igreja. E aí, eu estava fazendo a faculdade de manhã, trabalhando no evangelismo e plantação da igreja, muitos discipulados, uns 50 por semana, evangelismo, fazendo o seminário à noite, de madrugada eu estava fazendo os trabalhos, terminando as pregações. Aí algumas vezes eu lembro, a Lilica dava aula, ela ia, 6 horas ela levantava, era a hora que eu tomava café com ela, de 6 às 7 para ir para a faculdade. Eu fiz isso por 2 anos. Na minha cabeça eu estava sendo um herói, eu estava acabando meu casamento. Eu quase acabo meu casamento. E aí foi muito bom para mim reconhecer que aquilo dali foi a graça de Deus, reconhecer que aquilo era pecaminoso. Eu me arrependi, pedi perdão à minha esposa e alonguei o que eu podia alongar. Eu demorei 8 anos para terminar a Letras UFC e demorei 8 para terminar o Sibima. 8 anos. Mas eu sou casado e a igreja está lá, a igreja ainda... Pastor Léo está aqui, ó. Oh, Deus deu um pastor melhor do que tinha muito.
Eu
me lembro sentado numa reunião de pastores 20 anos atrás.
And some of the younger guys were complaining about their church a little bit.
E aí eu lembro que esses pastores mais jovens estavam reclamando sobre as suas igrejas.
They had some practical problems.
Tinha uns problemas de prática, né?
And they had some theological problems.
Aí tinha uns problemas teológicos.
And one of the old guys said this.
E aí um dos homens mais velhos lá na reunião disse assim:
They are letting you preach the word of God.
Eles estão permitindo você pregar a palavra de Deus.
Be grateful.
Seja agradecido, meu irmão.
You came with a message.
Você vem com a mensagem.
Somebody showed up.
Alguém apareceu para ouvir.
Be grateful and preach to them.
Seja agradecido e pregue a palavra de Deus.
In the middle of the week,
você tem um estudo bíblico no meio da semana?
Somebody showed up.
Alguém apareceu.
Be grateful.
Seja agradecido.
And then be faithful.
E não somente agradecido, mas fiel.
If we lose our gratefulness to be able to do this and that people will listen to us,
se a gente perder aquela gratidão de poder servir a Deus fazendo isso,
then we begin to look maybe entitled or whatever the word is.
E aí a gente vai começar a parecer que está fazendo favor para esse pessoal, como se fosse assim, isso é um problema.
I remember I was second church I was ever in.
Na segunda igreja em que eu estava servindo.
And the church was about 125 people.
A igreja era mais ou menos 120 pessoas.
I remember sitting in my office and praying.
Eu lembro sentado no meu escritório orando.
Lord, if you should ever bless my life so much,
se o Senhor algum dia abençoar demais a minha vida,
I might have a church with 200 people in it.
Eu vou ter uma igreja talvez de 200 pessoas.
It's more than I could ever dream of.
É muito mais do que eu jamais poderia pensar, Senhor. Melhorando.
God's been so good.
Mas Deus tem sido tão generoso, gracioso.
You know, so I think it's not the number.
Não é o número.
Do it.
É que tu tem a graça de Deus para fazer, para servir. O próprio serviço é gracioso. É a ideia de voltar para casa e dizer, rapaz, o Senhor me deu o privilégio de passar o dia estudando esse livro santo. O Senhor me deu o privilégio de sair depois de ter passado o dia estudando e encorajar o povo com a palavra de Deus. É domingo, vou pregar, rapaz, que fabuloso.
I can't believe this is what I get to do.
Eu não consigo acreditar que é isso que o Senhor me chamou para fazer.
Yeah.
Encorajar o seu povo. É uma atitude diferente, né? Não é atitude de trabalho, é atitude de ministério mesmo. Muito bom, muito bom. Respondeu a pergunta? Lá. Depois do Brasil, ali.
Eu tenho estudado, eu já estudei uma cadeira com o pastor Jurado, Dona Lina, né? É a vida missionária. Então, tivemos várias situações que ele nos mostrou, apresentou, sobre dificuldade de trabalhar em equipe, no campo missionário, né? Ah, na visão do Senhor, qual seria essa a maior dificuldade, tanto de quem vai fazer parte da equipe e de quem vai liderar a equipe no campo?
I think sometimes because I live the ministry.
Algumas vezes eu acho porque eu vivo no ministério.
It's all I think about, it's all I do.
É só o que eu penso, é só o que eu faço.
And part of the team members are guys who come in, you know, they have jobs.
E aí, no meu caso, como um presbitério, eu tenho pessoas que têm outros trabalhos, e aí chegam e vão, né?
Again, it goes back to that word patience, right?
Volta para aquela palavra paciência, né? Que é o que eu preciso aprender.
Let them process, let them catch up.
Eu estou tentando ajudar, estou tentando liderá-los, mas tenho que dar tempo para isso.
But I prefer a team.
Mesmo assim, eu acho que é melhor é um time mesmo.
Yeah. And I think it's important for the team to be like-minded.
É muito importante, eu acho, para o time ter o mesmo pensamento, uma unidade de pensamento.
And that works very well. So I have a staff, there's six of us pastors on staff.
Eu tenho staff, é como se fosse pastores pagos de seis agora, seis lá na nossa igreja.
And we're all like-minded, we're all heading the same direction.
Aí a gente tem a cabeça bem parecida, né? Pensa bem direitinho, bem igualzinho.
So our staff meetings are fun and incredible.
Nossas reuniões assim de pastor é massa.
Yeah.
Divertida, muito legal.
But I have some other teams.
Mas eu tenho outros times, outras equipes.
Where we're not like-minded.
Que a gente não tá na mesma página.
So we're constantly discussing philosophy, direction, reasons why.
A gente sempre fica então voltando para discutir filosofia e razões e por que fazer assim, por que fazer daquela maneira.
And those are work.
E isso aí é trabalho.
Yeah. So I think if you could develop a team where everybody's kind of on the same page, then you're going to have something. And sometimes that takes patience to disciple that into.
Se você conseguir desenvolver uma equipe em que vocês estão na mesma página, não tem que pensar tudo igual sobre tudo, mas estão na mesma página. Tem a mesma mente, e aí vai demorar tempo, talvez você tenha que discipular como líder, tenha que dar direção como líder. Eu tenho uma alegria lá na Igreja do Planalto de trabalhar com quatro homens, e realmente é isso aí que a gente, agora mais não, porque teve uma mudança de trabalho, mas segundas e sextas a gente orava e estudava livros, orava pela igreja de 8 às 10, toda semana, segunda e sexta. Dois deles eram empresários, então dava mais tempo, eu e o outro. Agora a gente se reúne ainda, quarta e domingo, para orar. Às vezes não consegue discutir tudo que tem que discutir, então a gente tira um mini retiro, sábado a gente almoça junto e ora e tem tempo junto. Tem sido uma alegria. É muito legal. Então eu tenho passado por algumas igrejas, três, e ministério pastoral em equipe, ou um presbitério, assim, tem sido uma grande bênção. E essa é a razão, eu acho. Ter os mesmos objetivos para a igreja, definir a igreja como a igreja aparece na Bíblia, contar com a boa intenção do outro. Mas, boa pergunta, viu? O Jacques ali.
Ok. Até introduzir um pouco o assunto aí, a minha questão é com relação à pluralidade de pastores, montagem de equipe. Como é que isso se dá? Isso é o pastor principal, ele percebe essa necessidade, ele caminha a igreja para isso? Ou se é a própria igreja que vê essa necessidade, procura um vocacionado entre os seus, ou faz essa procura e busca? Como é que se dá isso?
Yeah, because I'm the lead pastor, I tend to take the initiative.
Porque eu sou o pastor líder, eu tenho a tendência de tomar a iniciativa, né?
Right. I mean, there's a principle, I think.
Existe um princípio, ó.
Amongst the disciples and apostles
with entre os discípulos de Jesus ali.
It's called leader among leaders.
É líder entre líderes. É um princípio lá dos apóstolos.
See that with Peter, James and John.
A gente vê, por exemplo, Pedro, Tiago e João.
Both in the Gospels and in the book of Acts.
É, nos evangelhos e no livro de Atos.
They were kind of the ones who took the initiative.
Então eles eram como se fossem os líderes, tomavam a iniciativa nas decisões ali e tal, they, entre os apóstolos.
They were not more important than anybody else.
É, eles não eram mais importantes do que ninguém mais.
Again, it goes to giftedness.
É, às vezes a questão é dos dons que Deus tem concedido.
But also, I listen to everybody.
Eu escuto todo mundo.
Yeah, we had a meeting last month.
A gente teve uma reunião mês passado.
I wanted to do certain thing, something a certain way.
Eu queria fazer uma coisa de determinada maneira.
And everybody else wanted to do another way.
E ninguém queria fazer. Todo mundo. Everybody else wanted
everybody
to do
else. Well, one other person was with me, but.
Só mais uma pessoa queria fazer da mesma maneira. Todo mundo queria fazer de uma outra maneira.
9-2.
Era como se fosse 9-2.
And I'm just, sure, absolutely.
Não é voto, viu? Mas ele entendeu. Não era um problema assim teológico que ele iria brigar.
They wanted to go forward, and so, yeah, absolutely.
Todo mundo quer. Não, tá tranquilo, vamos fazer.
You know, demand your way on everything.
É, você como pastor líder não deve demandar que seja do jeito que você quer. É.
And I will say this too. If they see you doing that,
e aí se eles vou dizer isso, se eles virem você fazendo, agindo dessa maneira,
then they will do that too.
Eles vão fazer também. Eles vão perceber.
Right.
Aqui não é quem fala mais alto, quem grita, é quem vê o melhor.
Understand what it's opinion versus conviction, right?
É, tem uma diferença entre opinião e convicção. Né? Todo mundo entende isso, né? Existe uma diferença entre opinião e convicção.
Certo, questão da formação da equipe. Eu digo assim, da necessidade de surgir dentro da igreja outro pastor. Tá? A igreja só tem um pastor. E como é que vai se dar esse processo da igreja ter outro pastor? A questão da montagem de uma equipe, a pluralidade de pastores. Isso é o pastor que ele vai procurar isso, a igreja percebe que há a necessidade de buscar outro pastor.
I lead that team. Yeah, and I would say myself and or the elders, I have contacts, so I go looking.
Não, na verdade, lá que faz é ele. Ele, junto com os pastores que já estão com ele, identificam a necessidade e iniciam o processo de busca. Ele tem os contatos.
And then,
so they have just one pastor.
Uh-huh.
And he wants to start a plurality.
Sure.
So,
is he looking for elders or?
Tu tá procurando por pastores? Tu tá procurando? Ele tá fazendo. Let me explain the difference between. Então, muito comum elders ou presbíteros e pastores. A diferença não está nas qualificações, a diferença está na disponibilidade que eles vão ter. Os pastores, como eu chamo staff, eles são pagos. Pastores em tempo integral ou parcialmente. Os outros, eles não são pagos. Então, ele está perguntando, você está querendo saber sobre... você está procurando um pastor pago, um pastor em tempo integral, é isso?
Exato.
Tá dizendo?
Exato.
Yeah, staff.
Staff. So does he have a plurality? Just him? Does he have
você
any,
já
any,
é só você
elders?
Ou já tem mais de um?
No other elders.
Just one pastor and elder.
That's obviously him, right?
Yeah. Então tem que ser tu, né? Tu tem que tomar iniciativa.
But I think he would talk his church through that.
Mas aí ele vai ter que ensinar a igreja o que significa isso, iniciando o processo. É da sua própria iniciativa.
He brings them with him, right?
É para ajudar a igreja a compreender a importância daquilo, a funcionalidade daquilo, tempo de ensino.
They would need to affirm the decision.
E aí, dependendo de como é, a igreja vai ter que afirmar que esse é o procedimento que vai ser para você não fazer, né? Vai ter que afirmar que é assim que a gente vai proceder.
Yeah.
E aí só depois você teria condições de fazer. Então, Dona Maranata era uma pluralidade, depois nós fomos para os Estados Unidos, mas aí a Bojardim também, eles estão procurando a pluralidade. Quando chegamos lá nos Estados Unidos, nós vimos a coisa mais desenvolvida, pluralidade, apesar de estar funcionando direitinho. Então, quando eu voltei para plantar igrejas aqui, a Planalto me chamou e a Planalto, estatutariamente, rodava num regime congregacional. Então, eu não tinha opinião sobre isso, mas eu tinha uma convicção sobre isso. A convicção é que eu acreditava que a pluralidade de pastores ou um presbitério local deveria funcionar. Então, eu pedi permissão aos líderes lá, eu vou, eu posso ir, mas eu quero ter a liberdade de ensinar por algum tempo, porque eu quero guiar a igreja nessa direção. E aí ensinamos por um tempo, damos aqui um livro azulzinho de um autor que, né, vocês conhecem. E aí o pessoal leu, dei tempo para que as pessoas fizessem as perguntas, procurei responder desde pelo WhatsApp, depois marcamos algumas reuniões para fazermos um bate-papo, esse aqui diz isso, esse texto diz isso, o que vocês acham disso? E aí, depois de um tempo, chegamos à conclusão, nós votamos para a mudança do estatuto. Eu mandei o estatuto para todo mundo, deu um mês e 20 dias para todo mundo olhar, fazer as perguntas, responder as perguntas, e aí fomos unanimidade. Mudou-se do congregacionalismo para o presbitério local por unanimidade. Então, eu acho que ele está certo em termos da liderança, precisa... Se for opinião, talvez, mas se for convicção, é importante que elas ajudem a igreja demonstrando o que, que a Bíblia diz, o que, que você acredita que a Bíblia diz sobre aquilo. Não tem como, deve voltar para o líder que está lá. Ele é o responsável pela alma das pessoas. I just fixed what you said.
Algumas dicas, assim, para como lidar com o tempo sendo um plantador de igrejas. As responsabilidades, as prioridades, porque às vezes é muita coisa para fazer e aí dificulta fazer outras. E aí como lidar com prioridade, tempo, disponibilidade.
I think, first of all, you have to think through the priorities of the ministry.
Em primeiro lugar, você tem que considerar e estar claro para você quais são as prioridades do ministério.
So, the priority of the ministry is Sunday morning.
Então, a prioridade do ministério é domingo de manhã.
It's the one time the entire church meets as a body.
É o momento em que eu tenho o maior número de pessoas que eu estou evangelizando ali, que o corpo da igreja aparece.
We encourage them.
Eu encorajo.
We worship together.
Nós adoramos juntos.
And we all hear the same word at the same time.
E a gente está escutando a mesma palavra ao mesmo tempo.
So my priority begins with Sunday morning.
Então a minha prioridade começa aqui, no domingo de manhã.
As I talk to my staff,
quando eu falo com o pessoal,
and my own sermon preparation.
E a minha preparação para o sermão.
So that's my first priority.
Essa é a minha prioridade.
Right?
Estou pensando
so
agora
then,
comigo.
From there I work through the other priorities, right?
Então, a partir dali eu quebro quais são as outras prioridades.
It's in keeping with your philosophy of ministry.
Então você continua com a sua filosofia de ministério aqui.
Okay. Now that may look different at different times.
Isso pode parecer diferente em diferentes situações ou tempos da vida, né?
You might have a very important Wednesday night Bible study.
Por exemplo, pode ser que a quarta-feira à noite tenha um estudo bíblico muito importante naquele momento da igreja.
But that might change to a very important Friday night evangelism.
Mas isso pode mudar. Eu vou mudar isso talvez para uma sexta-feira muito importante de evangelismo. Então, a vida da igreja pode mudar de alguma forma, mas não sempre. Então, eu arranjo o meu tempo, encontro o tempo, né, distribuo o meu tempo de acordo com as minhas prioridades. Então, tem alguns pontos, alguns dias, momentos da minha semana que eu deixo travado. E aí existem outros momentos na minha semana que eu tenho mais flexibilidade para arranjar e rearranjar.
And I typically do the amount of work that it takes to get it all done.
E aí normalmente eu uso o tempo que for preciso para terminar tudo que eu tenho que terminar.
So I don't. Some people are very rigid about they start at this time, they end at this time.
Então muita gente é mais rígido no sentido de começar nesse horário e terminar nesse horário o meu tempo de trabalho.
Because I've been doing this a long time.
Because what?
Because I've been doing this a long time.
Porque eu acho que eu tenho feito isso há um bocado de tempo.
I kind of have in my mind I know what I how much I have to have done each day.
Eu já consigo prever o que eu preciso ter terminado em cada dia.
So I'll work that day till I get that done.
Eu vou trabalhar naquele dia até terminar aquele negócio que eu tenho que terminar.
I go home pretty late.
Algumas vezes eu vou para casa bem tarde.
Sometimes I can get home a little bit early.
Se algumas vezes eu posso terminar o trabalho um pouco mais cedo.
Okay, so I don't necessarily have a certain time I'm home every night. I just get what I get done.
E aí eu não tenho muito tempo assim para chegar em casa ou para terminar o trabalho. Eu termino quando eu termino.
And I'm probably not a good example.
Eu talvez não seja um bom exemplo não.
Because I work 6 to 6.5 days a week.
Eu trabalho 6 dias e meio, 6 dias por semana.
I don't pretend that's healthy.
Eu não acho que isso é saudável, não.
Jesus, quando estava capacitando os seus apóstolos, ele cumpria a sua missão para que os outros observassem, os seus apóstolos observassem. Depois ele dava algumas tarefas e os observava fazendo e depois ele os enviava para que fizessem sozinho. Talvez esse seja o padrão ideal de treinamento. Mas ontem nós vimos que nem todos os que estão dentro da corrida cristã enquanto ministros do Senhor Jesus Cristo tiveram o privilégio de serem treinados dessa maneira. Como não incorrer no erro de fazer a mesma coisa com aqueles que nós vamos treinar, sendo que não tivemos o privilégio de passar por esse treinamento dessa forma?
I think we're always in training.
De novo, eu acredito que a gente está sempre treinando.
So, a superior versus an inferior training.
Então, um treinamento superior e um treinamento inferior.
It happens all the time, right?
Acontece direto, assim,
yeah,
né?
I mean, that's just part of it, but the reality is I continue my training to make up the gap at all times.
E se eu recebi, eu tenho noção que recebi um treinamento inferior do que poderia ser, eu tenho que dar um jeito de preencher as lacunas que foram deixadas ao longo aqui.
In many ways, I view my own life as continuing to learn and train.
Eu vejo, na verdade, a minha própria vida tentando preencher determinadas lacunas que eu sei da minha deficiência e deve alcançar no treinamento do mesmo jeito.
So I think if you feel like your training was a little bit inadequate.
Então, se você sente que o seu treinamento foi um pouquinho talvez inadequado,
go continue that training in whatever area that is.
Rapaz, vai continuar o teu treinamento. Não sei muito bem o que é isso não, mas tu tem que desenrolar.
Nobody in this room was trained by Jesus.
Nenhum de nós aqui foi treinado diretamente por Jesus, como você falou, né?
Right? Yeah, so.
Então a gente tá no mesmo barco mesmo.
We just keep learning.
A gente vai continuar correndo. Né? Vamos continuar correndo.
And never stop, yeah.
E nunca parar até não precisar mais correr.
Eu já vi um pastor a aconselhar em relação aos pastores ter um dia desligado da igreja, de tudo da igreja, e deixar a responsabilidade com diáconos ou outra pessoa que possa assumir. Até o celular ele aconselhou você desligar e estar com a família ou uma recreação. Ele até falou até o dia que seria bom segunda-feira. O senhor aconselharia isso também para os pastores que estão aqui?
I think absolutely you should take a day off.
Eu acho que é muito importante que você tire um dia de folga.
That's why I said I was not a good example.
Essa é a razão porque eu disse que eu não sou um bom exemplo.
I think one day that's the principle God gave us in creation.
Tirar pelo menos um dia para mudar de atividade é um princípio que o Senhor nos dá na própria criação.
I don't know how it is in Brazil, but in the United States typically everybody takes 2 days off.
Não sei como é que é aqui no Brasil, nos Estados Unidos normalmente você tem 2 dias de folga.
It's wise to refresh your mind. It's very wise to be with your wife and your family.
É muito importante você talvez refresque a sua mente, passe mais tempo com a sua esposa e família.
They need to know that you want to be with them.
Eles precisam saber que você deseja estar com eles.
The wonderful thing about the ministry is it's flexible.
Uma coisa massa do ministério é que ele é flexível.
So as your family needs you, you can take some time off any day.
Se a sua família precisar de você, você pode, por causa da flexibilidade do ministério, tirar um pouco de tempo qualquer dia, não precisa ser segunda, para ajudar a servir de alguma forma.
Traditionally it has been that pastors take Monday off.
Tradicionalmente segunda tem sido o dia que o pessoal tira férias.
Week kind of works to Sunday, and
então,
so
trabalho roda até domingo, que é o ponto alto, e aí
seems like a natural day to take off.
Deveria ser, ou poderia ser o dia mais normal de tirar folga.
I've seen a trend in the United States over the last 15 years, more pastors are taking Friday off.
Eu tenho visto uma tendência comum nos Estados Unidos de que sexta-feira tem se tornado o dia de folga.
And the reasoning behind that is they can take Friday and Saturday together and they get 2 days off.
E a razão é porque eles podem tirar sábado e sexta e aí podem tirar dois dias combinados.
And I would suggest that most pastors on Saturday, at least in Saturday evening, whether they pull out their notes and look over their sermon, their mind is full of it.
Eu sei que no sábado à noite, enquanto ele está pensando sobre o sermão, olhando as suas notas, orando, sua cabeça está cheia.
Ultimately, I would suggest to you to take whatever day off gives you the best rest.
Eu vou dizer assim, ó, você tire o dia de folga no dia que melhor ajuda você a descansar.
If you can get your best rest on Monday, by all means take Monday off.
Se for segunda esse dia, meu irmão, você tira segunda.
But I mean, part of that, I mean, it could be different days of the week. I mean, sometimes maybe a wife might be working.
Yeah, talvez segunda-feira a esposa esteja trabalhando, não conseguia, então.
And if her day off is Thursday.
E aí o dia de folga dela for quinta-feira.
And you can make it work, then you should take the day off
together. E você conseguir fazer de alguma forma para mudar da segunda para quinta, então é um tempo legal, você tira com ela.
So I would be flexible on that. I wouldn't be rigid on Monday.
Eu vou ser flexível, mas não vou ser rígido nisso, não. Eu não tiro na segunda-feira. E a razão é meio medrosa, vou dizer a verdade. É o seguinte. Tem uma tendência documentada de que, sendo que é o ápice da semana, o domingo, segunda-feira é o dia mais comum de os pastores caem em imoralidade, a pornografia, e outros pecados internos. Então, segunda-feira, eu não faço isso. Eu vou pregar no seminário ou então vou fazer uma outra coisa. Mas isso sou eu. Estou só dizendo uma das razões porque não faço segunda. Mas segunda funciona, funciona bem. Algumas vezes eu tiro pedaços do dia. Eu tiro esse pedaço aqui na terça. Essa manhã eu tiro esse pedaço aqui na quinta de tarde e eu tiro esse pedaço aqui na sábado de noite. Pronto. Mas I'm not a good example. Eu não sou um bom exemplo nesse sentido também, não. É. Quem foi que levantou? Ali, Kalel.
Quem não está no ministério já em tempo integral, parte do trabalho vai ser focar no próprio treinamento, né? Mas eu gostaria de entender como vocacionado, como é que eu posso conciliar a minha parte de treinar, sendo que trabalho integralmente, né? Então, momento de noite ou final de semana, eu vou tentar dividir entre ajudar a igreja, família e o treinamento. Como é que eu faço bem essa preparação de dividir?
Sure, I guess my first advice is don't sleep.
Primeiro conselho que ele está dizendo é tente não dormir.
No, I mean, that's part of when I was in seminary.
Isso aí é o que eu estou dizendo, parece uma história voltando, quando eu estava no seminário.
I worked 50 hours a week.
Eu estava trabalhando 50 horas por semana.
I took a full load of seminary.
Eu tive todas as matérias no seminário.
I had a Bible study and I ministered on the weekend.
Eu tinha um ministério no final de semana e estudos bíblicos na semana.
I was young.
Eu era jovem.
And I didn't sleep.
Eu não dormi.
Very much.
isso mesmo.
And so you just pay that, and someday your training will be over in seminary.
E aí você faz o máximo que pode. Daqui a pouco, uma parte disso pode ser revertido. Você não precisa mais trabalhar. Assim como estava lá, o ministério pode sustentar você. O seu seminário termina e você vai ter mais tempo para fazer mais coisas.
When I got out of seminary,
mas quando eu saí do seminário,
I remember thinking, I'm going to sleep 7 hours every night.
Eu pensei, meu irmão, eu vou dormir 7 horas toda noite.
My first church,
e aí a minha primeira igreja,
they couldn't pay me very much.
Não podia me pagar para me sustentar.
So I took a part-time job.
Eu tive que trabalhar um trabalho parcial, né?
And I had to be at work at 3 o'clock every morning.
E aí ele tinha que trabalhar até as 3 da manhã todo dia.
So I didn't sleep.
So aí eu não dormi de novo.
Yeah, I mean, you need to be healthy.
Você precisa ser saudável.
But you need to understand that sometimes you just life is full and you
Você precisa entender também que faz parte da vida. Não existe pulo do gato.
It's for a short time.
É só por um período de tempo, daqui a pouco passa.
Yeah.
Na minha época, quando eu fazia o seminário, isso é no ano 2000, quando eu comecei lá. Tinha uma que é a mesma coisa que nós encontramos agora. No nosso Sibima, o perfil dos nossos alunos é bem parecido. Eles trabalham eles trabalham o dia inteiro. Chegam lá atrasados e recebem ponto negativo por isso. Vão estudar, voltam para casa, botam a esposa para dormir ou o marido, vão fazer o exercício para cortar no outro dia. Então, costumava dizer que seminarista tem sangue no olho. Era assim que dizia anteriormente. E eu não conheço nenhum que passou. Outro ele falou, treinamento tem que ser pesado. Eu acho que tem mesmo. Não é que a gente força. O que é que a gente força? É que se ele treinar bem para aguentar isso, o ministério, que é muito mais difícil, vai ser menos difícil. Mas se ele não conseguir aguentar horas de trabalho, quando eu cheguei na Planalto, morreram 7 pessoas em 10 dias. Então, eu tenho que pregar, seguir todas as outras coisas, eu ainda continuo fazendo muitas outras coisas e tenho que fazer todos esses cultos fúnebres. E aí eu faço o quê? Eu chamo alguém para pregar no meu lugar? Pode ser que sim, talvez eu consiga, mas a minha responsabilidade é liderar o meu povo se eu posso. Eu devo, se eu posso. Você faz isso. Não tem pulo do gato.
Did you sleep?
Não, é assim.
I'm sorry. I wish I had better, yeah.
Bem, a minha pergunta é quebrar um pouquinho a regra sobre os ministérios. É uma curiosidade sobre a família de Jó, né? Para um homem que ama Deus, e a gente sabe que tem um casamento muito conturbado, a mulher diz que amaldiçoa teu Deus e morre. Depois ele se coça sozinho, não tem ninguém para coçar ele. Os amigos chegam ainda enchendo ele. Depois de tudo isso, Deus abençoa e ele tem o dobro de tudo e tem mais filhos que a primeira vez. Seria isso tolerância, amor ou masoquismo? Oh, é, mas dobrou.
I think by God's grace they put it back together, right?
Ele acha que pela graça de Deus, isso é a graça de Deus. Pela graça de Deus, eles colocaram ele de novo junto.
Ele
acha que a dificuldade, a tribulação que veio para ela foi diferente da que veio para ele, em algum sentido, e eles, Deus, pela graça de Deus, rodou lá, terminaram bem, voltaram, tiveram uma penca de menino, duas, né? Outra penca.
There might be some question about the fact that he had grown kids that died.
A gente pode pensar talvez em alguns, eles tinham filhos velhos, né, mais velhos que haviam morrido.
Was she of an age where she could have children? I don't know.
Ou talvez, não sei se ela era mais velha ou poderia não ter filhos, não dá para saber direito.
Or had the mother of those grown children died and she was a second wife? I don't know.
Ou se a mãe desses filhos mais velhos que foram mortos no começo havia morrido e essa agora que estava amaldiçoando ele seria a segunda esposa. É outra possibilidade. Mas a gente não sabe, não. Ok, mais uma pergunta. Mais duas, então. O pastor Alexandre levantou ali. Vai lá.
Oi. A minha pergunta é sobre o pastor bivocacionado, né? Que é que ele tem entendido, se isso pode ser por um período, por um momento, ou se isso for algo prolongado, ou tem que se estender durante boa parte do seu ministério, como que ele entende sobre isso, né? Sobre essa questão?
Yeah, I've been a little bit of everything.
Eu tenho sido um bocado de coisa.
Been a church planter, a church reviver, and I've been a bivocational pastor.
Eu tenho trabalhado como pastor plantador, pastor que revitaliza a igreja e tenho funcionado como pastor bivocacionado por muito tempo.
Yeah, the church said we can do this much for you.
Algumas vezes é a questão da necessidade. A igreja diz, ó, eu só posso fazer isso aqui por você.
And they understood that it wasn't much.
E aí a própria igreja entende que não pode ajudar com muito, não pode fazer demais. É isso aqui, eles sabem.
So after I'd been there about 5 or 6 months,
então, depois de eu estar lá por 4 ou 5 meses,
I went to him and said, I just need to supplement my income.
E ele voltou e disse para o pessoal que havia contratado ele, digamos assim, rapaz, eu preciso encontrar alguma coisa para complementar o meu sustento.
They very much understood that.
Eles entenderam.
So
eu tive que ir procurar um trabalho que fosse parcial para que pudesse complementar meu sustento.
And I think you do whatever you can do. You need to support your family.
Você tem responsabilidade de sustentar sua família. Então você tem que fazer o que tem que fazer.
You have to drive new cars and, you know, have the fanciest clothes, but you need to put food on the table.
Não está dizendo de você trazer luxúria, né? Essas coisas, mas sustentar sua família.
And most churches understand that they're not paying you really enough.
E a gente quer esperar que muitas igrejas entendem quando não estão sustentando você bem.
So they will realize if you have some sort of means to make another.
E aí eles vão entender, eu espero. Os espero são todos comigo. Eles vão entender, eu espero, que você tem que trabalhar em um outro lugar para poder sustentar a sua casa.
So I would say it's out of necessity.
Então, eu vou dizer, é questão de necessidade.
But you do what you have to do.
Mas você tem que fazer o que tem que fazer. Quando esse período talvez acabe... Agora, veja como ele está dizendo. Ele está dizendo que o plano ideal, como delineado na Escritura, é que quem vai à guerra às próprias custas é que o pastor seja sustentado, porque o tempo que ele dedica ao ministério não permite a ele o tempo para encontrar um outro trabalho. É só por isso que a gente é sustentado. Só por isso.
And part of my motivation in that was I had preached a sermon on we need to share the gospel in our workplace.
Então, uma das razões também porque eu fui trabalhar é que eu estava pregando uma série sobre pregar o evangelho no nosso lugar de trabalho.
And several men came back to me and said, "You know what you're talking about."
E aí muita gente voltou para mim e disse assim, rapaz, não faz a menor ideia do que tu está dizendo. Muita gente estava trabalhando, né?
We can't do that.
Eles disseram, você não pode fazer isso, você está dizendo isso porque você é pastor, você não entende a nossa realidade. Aí eu disse, poxa, está certo, eu vou procurar um trabalho. Aí ele foi arranjar um trabalho, era um trabalho de fritar hambúrguer. E começou a trazer o pessoal para a igreja.
Aí eu não fui
fazer isso com raiva, mas para mostrar exemplo de que isso é possível.
Então
isso não era necessidade, era um trabalho pastoral, né? What did you say? Era um ensino didático. Was a pedagogical way to teach them. Pastor Alexandre, era a mesma pergunta, pastor? Você quer acrescentar? Alguém tem alguma pergunta que não queria? Pronto. This is the last one, ok?
Boa tarde. Em conversa com um irmão que, na época, há anos atrás, tinha acabado de ser incluído em um presbitério, ele disse que se sentiu chamado por Deus a ir para um campo missionário, só que a igreja, no caso, a liderança da igreja, não apoiou. E ele, mesmo contra essa indicação, ele foi. E ele, na época, disse que teve alguns percalços, se deu mal. Mas a igreja simplesmente fez vista grossa, a igreja não, a liderança fez vista grossa e tudo, não houve nenhum tipo de sanção, de punição. Nesse caso, como a liderança deve agir com um pastor ou alguém que se sente vocacionado para ir para o campo missionário? O missionário vai sem o apoio da igreja. Ele deve ser disciplinado de alguma forma, deve ser excluído do rol de membros. Como o senhor agiria nesse caso?
I think I'd want to know why they didn't want to give the blessing.
Eu gostaria muito de saber por que eles não deram a bênção para ele.
Was it not qualified?
É porque eles não viram que ele era qualificado?
That there was not a need for the gospel at that place?
É porque parecia que a estratégia era pereba, não tinha uma necessidade do evangelho lá.
They felt there was a better priority for this young man's
life. Eles acharam que existia uma prioridade melhor para aquela pessoa, aquele jovem.
Na época,
he wants to tell you why.
Na época acharam ele muito jovem.
They thought he was.
So could he wait a year?
Ele poderia talvez ter esperado um ano?
Poderia.
Maybe.
Yeah,
it's hard to tell, right?
Yeah,
I mean, we don't have all the
Some people really put a lot of stock in the elders know everything.
Algumas pessoas eles acreditam que os pastores ou os presbíteros sabem de tudo.
So you need to do whatever the elders say no matter what.
E aí você tem que fazer tudo que o presbitério diz, não importa o que seja.
Real sense of authoritative.
Um senso talvez de muita de autoritarismo.
So, and I lean that way. I'm not hard that way. Does that make sense?
Eu acredito nisso. mas eu não forço para que isso aconteça.
But if I felt personally, if I felt compelled by God to go to a mission field.
Então, pessoalmente, se eu me senti guiado, compelido por Deus para ir para um campo missionário.
And my elders felt that maybe I should not.
E aí os meus pastores acham que eu não devo ir.
I think I'd listen to them.
Eu tenho que ouvi-los.
But I might go anyway, knowing that I don't have that church praying and supporting for me.
E aí eu posso, mas eu posso decidir ir mesmo assim, sabendo que eu não tenho a bênção dessa igreja.
That's me.
Esse aí eu pensando. Vou dizer o que eu acho.
Thiago might feel very differently about
oh,
that.
Yeah. É, eu vou dizer assim, eu acho que tem algumas confirmações que o Senhor, em sua soberania e graça, coloca. Uma delas é a liderança. Obviamente, eu não estou dizendo que a liderança ela é infalível ou que ela sempre está errada, tá certa, né? Mas estou dizendo que se existe um grupo de homens que, de fato, ele já tem guiado você em outras maneiras, que não tem nenhuma razão para desconfiar do bom desejo do coração deles de servir vocês, homens que entendem que vão dar conta da sua alma diante de Deus, e eles dizem, eu acho que você deve esperar, você tem que levar isso em bastante consideração. É só você. Jovens, por natureza, eles, pelas escrituras, eles são impulsivos, eles são simples, e eles aprendem com aqueles que já demonstram maturidade. Então, eu vou dizer assim, a norma pode ter algumas exceções, mas a norma é como essa aí. Se a pessoa é tão jovem, a gente diz, não, espere um pouco, tem algumas coisas que eu queria que acontecesse, nós gostaríamos de ver determinadas coisas, e se ele simplesmente topasse e fosse, isso demonstraria simplesmente falta de maturidade.
Né? I think it's very important to have the leaders of the church lay their hands on you.
É muito importante que você tenha os líderes da igreja impondo as mãos sobre você.
And if it's a disqualifying thing, I think you've got to listen to it.
Se for uma coisa que eles dizem que você ainda não está qualificado, você deveria claramente ouvi-los.
So I think there's incredible wisdom among the elders of a church.
Existe uma grande porção de sabedoria na liderança de uma igreja.
But if it's, we think you should wait a little bit.
Mas se eles simplesmente disserem assim, sabe de uma coisa? A gente queria que você ficasse aí por algum tempo.
I don't know if I...
E não dá nenhuma razão. So, with no reason, right?
They just, real reason,
yeah,
right?
Yeah. So, para nenhuma razão real, eu acho que algumas vezes, principalmente acontece em igrejas grandes, aquela pessoa sente o desejo e aquela pessoa deveria ter estado no radar dos pastores como pessoa vocacionada, que eles deveriam tratá-la de uma maneira a treinar para a próxima. Aí essa pessoa não está no radar deles. Aí ela simplesmente afirma que quer ir. Mas aí eles querem ganhar tempo para fazer o que eles deveriam ter feito, que é identificar, recrutar, treinar e enviar. Então, a culpa, nesse sentido, estaria neles, de não terem observado esse camarada, ter ajudado ao ponto de pastorear, reconhecido esse desejo anterior. Está entendendo?
Então...
No campo, ele já foi para o campo mesmo assim.
I mean, I know some situations where churches. I can think of a couple situations right now where.
Estou pensando aqui em algumas situações, ó.
A man wants to go. He wants to go to Brazil.
Ele queria vir para o Brasil.
And they kept telling us, wait.
E eles continuaram dizendo, espere.
Been 4 years now.
E aí, 4 anos já.
And they're still training him.
E eles ainda continuam treinando ele.
Well, in the meantime, he got married.
E aí, no meio do caminho, ele casou.
Praise God, his wife wants to go with him to Brazil.
E aí, é uma bênção que a esposa deseja ir com ele para o Brasil.
Now they have a baby.
Agora, eles têm uma criança.
Well, these are all challenges.
Essas todas coisas são desafios.
So the more the family matures,
à medida em que a família amadurece,
the harder it is to take the family and put them someplace
else. É muito mais difícil pegar a família que já está estruturada e amadurecida em determinado lugar e transplantar para outro. Se é só um rapaz,
or if it's just a woman,
ou se for só um alguém,
they're free, they can go. It's a great
eles
time
podem ir
go.
E aí, né,
just
bem
a husband
mais fácil.
And wife.
Mas se for somente marido e esposa,
they're free, they don't have all the responsibilities that are there.
Eles podem ir, é mais fácil nesse sentido.
They can go to a mission field, they can get established.
Eles podem ir para um campo missionário, eles podem se estabelecer mais facilmente.
You have children, it's your responsibility.
Mas se você tem filhos sob sua responsabilidade,
then those children need to go to school.
Aí essas crianças precisam ir para a escola.
Big need.
Que é uma grande.
At some point, those children mature, and in high school is a different level, and in college.
Daqui a pouco eles estão mais velhos, e aí as necessidades são outras, a questão do ensino médio. Faculdade, essas coisas assim.
And all those things serve to make it very difficult for that family to go.
E aí essas coisas acabam funcionando como peso e torna muito difícil essa família sair daqui para lá.
I don't know what's going to happen with this young man.
Eu não sei o que vai acontecer com esse jovem.
But I know going now looks a lot different than it did 4 years.
Mas e agora vai ser muito, seria muito diferente do que ir muito tempo depois.
So I tend to be, let's get him trained and let's get him out there a little bit quicker path than something.
O meu plano seria, vamos identificar essa pessoa, treinar essa pessoa e enviar ele o mais rápido que for possível.
They need to be trained, don't get me wrong.
Ele precisa ser treinado, não entenda errado, tá bom? Só que... he has a different question. What would you do, maybe in American different, but what would you do if this man decided to go anyway? To go anyway, would you short discipline?
It would depend, it would depend on what it is, right?
Vai depender exatamente do que é. Se for só uma questão de tempo, por exemplo, eu não quero esperar porque eu acho que eu devo ir. Aí é só uma discordância. E aí pode ser que se for realmente só isso,
So if he left and he had
deixa eu falar, não.
1 year left of training, 1 year left of seminary.
Se fosse assim, rapaz, vamos esperar mais um ano, só falta um ano.
I would encourage him, this is unwise.
A gente ia dizer, rapaz, isso aqui, tá vendo que tem falta de sabedoria, para que essa,
you need to finish.
Tem que finalizar, terminar as coisas que começam.
If it's something character,
se for alguma coisa relacionada ao caráter dele,
then maybe I'd feel differently about that.
Aí eu acho que a gente deveria fazer diferente.
It would just depend on what it is.
Ele é alguém desqualificado querendo ir. A gente pode fazer outras coisas. Se ele for como missionário, a gente pode escrever dizendo que esse camarada para a agência missionária dizendo que esse camarada não tem não tem a nossa anuência, exatamente. Eu não sei como é que ele iria fazer, não existe missões sozinho, precisa ter uma igreja por trás. Esse é o modelo bíblico. O fato de não ter uma igreja, não querer ter uma igreja, não se importar em não ter uma igreja, isso fala mal do caráter dessa pessoa. Então, eu ia nessa direção. Muito esquisito isso aí.
Well, I'm saying it is just the fact that if he doesn't want to do anything with the church, then he thinks that he can go without the blessing of the church behind him, not moving to a different church to get a blessing, but go by himself.
That's unwise.
I think I would say that maybe it's more than just lack of wisdom. I would say maybe it's proud, pride.
You would
right?
call it disobedience.
Yeah, disobedience.
Yeah.
Beleza? Pegaram aí? Mas, vamos orar e a gente termina. Let's pray.
Me or you? Are you praying?
I'm praying. Okay. Nosso grande Deus, queria agradecer demais pela vida do meu irmão Rick, agradecer pelo ministério dele, agradecer pela graça do Senhor concedido, de que o Senhor nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós não temos a sabedoria que nós precisamos. Por isso, imploramos a Ti. Queremos ser fiéis. Queremos simplesmente aparecer na frente das nossas congregações. Queremos amar ao povo. Se alegrar quando eles crescem, quando eles amam a Ti. Lutar pela pureza da igreja. Queremos aprender da sabedoria de outros homens. Queremos dividir as cargas com outros que o Senhor coloca ao nosso lado. Queremos nos submeter à Tua vontade, queremos aprender humildade nas decisões, queremos ser sábios. Sábios, Senhor, aos Teus olhos, não aos olhos do mundo. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe também o Rick, à medida em que ele caminha, à medida em que ele envelhece, à medida em que ele continua crendo e pregando a Tua palavra, que o Senhor se agrade em utilizar a Tua bendita palavra para produzir produzir frutos, aquilo que o Senhor pode fazer. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos.